Vou conversar com o professor Marcos Rodrigues, que é professor de yoga do CPUSP, que vai nos falar mais sobre essa importante atividade. Professor, por que que a yoga hoje em dia tem uma aceitação tão grande pelas pessoas? O que que ela tem de tão especial que atrai tantos adeptos?
Hoje a gente tem com o yoga sempre uma relação com a mente. Toda vez que alguém fala em yoga, ele pensa nessa atividade de equilíbrio corpo e mente. Então, tudo que se propõe com o yoga nos remete a uma situação de algum trabalho com a mente, de algum trabalho com atitudes. E é isso que fez uma ponte aqui para o Ocidente, que se tornou tão útil. As pessoas percebem que precisam se equilibrar melhor, percebem que nós vivemos de uma forma que nos leva a esse desequilíbrio e que o yoga, propondo esse trabalho corpo-mente, ou melhor, trabalhar com a mente através do corpo, que isto deve lhe propor um equilíbrio. Eu penso que é por conta desse equilíbrio que as pessoas buscam muito yoga.
Há quanto tempo yoga é praticado aqui no Brasil?
É uma pergunta muito difícil. Nós não temos documentos que mostrem desde quando começou, mas vamos pensar no 1950, 1960, como tendo um momento onde o yoga começa a aparecer um pouquinho mais no Brasil. Até então, professores isolados faziam seus trabalhos, mas nós tivemos uma sorte muito grande de termos três expoentes importantes do yoga aqui no Brasil. Professor Hermógenes, um deles, professor Shimada, professora Celeste, também professor Caio Miranda, que mais ou menos nesta década de 1950 fizeram com que o yoga se tornasse bastante conhecido de uma forma muito séria.
Agora, hoje em dia existem variedades de yoga, hot yoga, yoga tradicional e outros tipos. O que que diferencia tudo isso, ou todos têm a mesma raiz e é só uma maneira de tentar inovar?
Deveriam ter a mesma raiz ou deveriam ter pelo menos o mesmo propósito. Mas a gente observa que não. Quando o yoga chega no Ocidente, ele passa a incorporar aqui no Ocidente valores que não eram da cultura original. Então, quando chega no Ocidente, nós começamos, como é comum quando se pratica algum exercício aqui no Ocidente, a colocar valores estéticos, valores físicos e de aquisição de habilidades que são próprios da ginástica e não eram do yoga de origem. Pense que aqueles antigos praticantes lá do Oriente, da Índia, tinham realmente como um grande objetivo o autoconhecimento. Essa investigação de quem eu sou e de que, qual é o propósito da vida. Mas quando chega aqui, pegamos as técnicas, os exercícios e começamos a fazer disso, às vezes, uma competição de habilidades, uma aquisição de habilidades extraordinárias, e aí começa a se transformar um pouquinho o próprio sentido da prática. Eu sou da época em que, quando as pessoas vinham para a academia fazer yoga, eles me perguntavam, ninguém perguntava que yoga é essa que você ensina. Yoga era yoga. Agora ficou essa coisa de tantas variações. Me parece que existe alguma coisa de comercial em tantas variedades nisso.
Que benefícios a pessoa que pratica yoga sente no seu corpo?
As pessoas que praticam yoga vão perceber melhoria com relação ao corpo, como você disse, na própria postura, diminuição de tensão muscular, porque o yoga trabalha diretamente no tônus muscular, trabalha também com esses nossos reflexos posturais, porque lembre-se, praticava-se yoga antigamente para se conseguir ficar sentado numa postura ereta, relaxado, por um tempo longo, para fazer práticas de respiração e práticas de meditação. Então, no corpo nós vamos sentir esses efeitos, uma boa postura, leveza, um bom equilíbrio entre os nossos sistemas. Mas os benefícios maiores são aqueles que estão relacionados com a mente e com o comportamento. Então, diminuição de estresse, diminuição de ansiedade, um pouco mais de controle destas nossas respostas emocionais. Aí é que a gente vai conseguir os maiores benefícios do yoga.
Todo mundo pode praticar o yoga, ou ele tem limitações por faixa etária, ou até mesmo por alguma deficiência física da pessoa?
Não, todo mundo pode praticar o yoga. O yoga, em textos tradicionais, é descrito como sendo uma prática para todos, independentemente de gênero, de idade ou de condição de saúde. Mas o que a gente tem que fazer são adaptações específicas para casos específicos. Então, a gestante pode fazer a mesma aula com os outros alunos que já não estão gestantes, né? Ou alguém da terceira idade, ou alguém que seja cadeirante, a única coisa que o professor tem que fazer é ter a habilidade de adaptar exercícios específicos para cada caso. Mas pense que relaxamento não tem contraindicação, relaxamento é bom para todo mundo, meditação é bom para todo mundo, boa postura e uma boa mecânica respiratória, isso é bom para todo mundo.
E para a criança, ela é indicada?
É indicada para a criança com restrições, ou seja, eu não vou aplicar técnicas de muita concentração para crianças de 7, 8 anos que ainda buscam o mundo, descobrem o mundo pela atividade, descobrem o mundo pela sua agilidade, pelo seu movimento. Então eu vou propor técnicas que já vão preparando essa criança para alguns estados de maior observação de si mesma. Mas no começo pode ser um pouquinho mais lúdico, pode ser um pouquinho mais dinâmico, as aulas serão mais curtas. Então as crianças começam, sei lá, 6, 7, 8 anos, com algumas adaptações. A partir de 12, 13 anos, quando a concentração já começa a pertencer a esse universo, elas podem até frequentar aulas normais, se é que elas gostam. Porque se a criança, se não partir dela, uma coisa imposta, obviamente não vai funcionar.
Agora, hoje, nós estamos comemorando o Dia Internacional da Yoga. Desde quando essa atividade é reconhecida internacionalmente?
Este Dia Internacional do Yoga foi instituído ano passado. Foi uma proposta do governo da Índia, da ONU. A ONU homologou como dia 21 de junho, o dia do yoga, o dia do solstício, o dia, enfim, que marca um momento específico do ano, né? E 170, 180 países participam e fazem atividades de yoga nesse dia. Existe uma série, uma rotina, em que todos, nesse dia, propõem para os seus alunos para que todos façam a mesma série. Agora mesmo, daqui a pouco, no Ibirapuera, nós vamos passar essa rotina por uma aula aberta, esperamos que tenham um bom número de pessoas, embora esteja um pouquinho frio, mas a ideia é que isso aconteça em várias cidades do país, em vários países, enfim, que isso crie um movimento que traga o yoga um pouco mais para a população.
Professor, Dia Internacional da Yoga, que conselhos o senhor daria para quem está pensando em começar a praticar essa atividade e conhecer os seus conceitos e benefícios?
Olha, o nosso conselho é sempre assim, nós precisamos cuidar da nossa saúde, saúde física, saúde mental. Tem muitas coisas disponíveis, os exercícios da educação física trabalha maravilhosamente bem, as ginásticas, enfim, existe um repertório muito grande de atividades, mas nada trabalhou, nenhuma dessas atividades trabalhou tão profundamente com o relaxamento ou com esta questão da auto-observação como o próprio yoga. Então, se a pessoa sente que tem alguma necessidade ou algum interesse nesse caminho de se conhecer um pouco melhor, conhecer um pouco melhor as atividades da mente, conhecer um pouquinho melhor a si mesmo, corpo e mente como relação, busque algum lugar que ele possa praticar, que ele possa conhecer, que ele possa ler, fazer uma aula experimental para ver se interessa, às vezes não se adequou muito com aquele professor ou aquele método, buscar uma outra aula. Enfim, existe um repertório muito grande. As pessoas hoje têm disponíveis na internet uma série de informações. Então, para aqueles que estão interessados nessa saúde no sentido um pouco mais integral, é uma grande oportunidade. E conhecer e praticar um pouquinho.
Conversamos com o professor Marcos Roya Rodrigues, ele que é professor de yoga do CPUSP. Professor, muito obrigada.
Obrigado a vocês.
Simone Lemos para a Rádio USP.